Agora são 11 horas e 2 minutos. Como é que está a sua relação com o tempo, com o relógio? Todo mundo, ou quase todo mundo, nem todo mundo tem o relógio no pulso. Fica atrasado, adiantado, se incomoda com o tempo, ou o tempo, de certa forma, cobra as pessoas. Mas tem um outro relógio, que é o relógio da vida, que às vezes nos cobra aquilo que a gente fez ou não fez. Todos que estão me ouvindo já devem ter pensado em algum momento que, poxa, e se eu não tivesse feito? Nossa, e por que fiz aquilo não deveria ter feito? Mas quem tem um trabalho muito legal sobre o tempo, está lançando esse trabalho, inclusive o título é O Homem Sem Relógio, Sonetos Dissonantes. É Carlos Henrique Costa, com quem eu tenho o prazer de conversar agora. Carlos, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Carlos, prazer é meu.
Vou começar com aquela pergunta, que nem o cara quebrou o braço, todo mundo pergunta para você, né? Como é que você resolveu mexer com essa coisa do tempo e transformar isso em soneto? Como é que é? Você é o cara que... E a obra, de certa forma, é um pouco inspirada na tua própria vivência, né? O relógio, em algum momento da vida, te incomoda? Como é que a gente pode lidar com ele?
Rapaz, o relógio é o mote principal da minha obra e da minha vida, como você bem observou. Porque este livro aqui é resultado de um caminho, né? É uma narrativa de um personagem, né? Que é este homem sem relógio, que, de certo modo, ele é uma, entendeu? Digamos assim, uma alteração ou um alter ego, né, do autor. Então, essa trilogia, eu diria que se completa com este livro aqui, certo. Porque... Rapaz, a gente chega a um momento da vida em que a gente pensa assim, eu não posso mais perder tempo.
Né? Isso, é legal. Essa é uma coisa que eu tenho. Vai lá, vai, manda ver. Isso é verdade.
Pois é. E aí, o que, que eu pensei em fazer? Eu havia feito dois outros livros que também trabalhavam com isso. Um deles era Tempo Desejo. Olha só. O segundo, Lira dos Sentidos, O Amor. E este terceiro... O Homem Sem Relógio, Sonetos Dissonantes. Por que Sonetos Dissonantes? Porque eu tenho uma ligação muito grande com a música, pelo fato de eu também ser compositor. Então, os Sonetos Dissonantes são esse estranhamento que o tempo lhe dá, que ao mesmo tempo em que ele incomoda, Gilson, ele também ele lhe atrai, porque é sempre a briga entre a eternidade e a efemeridade. Então,
é verdade.
Os sonetos são a tradição. O dissonante é justamente, de certo modo, romper com este, entendeu? Com este paradigma, né?
Ô Carlos, para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, até vou mostrar, vou falar para os nossos ouvintes que essa conversa com o Carlos também está nas nossas redes sociais, no facebook.com/radiocbnmaringá, no twitter.com/cbnmaringá e também na nossa plataforma no YouTube. Quer ir lá ver, bater esse papo nosso com o Carlos? Legal. Carlos, e tem uma coisa bacana, porque as pessoas falam sonetos. Como assim, Carlos? Como é que você reuniu, de certa forma, né, a sonoridade, de certa forma, musical com a relação do tempo? Você tem. Tá, dá um trecho do teu trabalho pra gente poder ouvir. Fala alguma coisa. Vamos lá.
Vamos sim, olha só.
Vamos lá, vamos ler junto contigo aí.
Eu vou fazer o seguinte, Gilson, para o seu público entender o que é a narrativa deste personagem angustiado com o tempo e ao mesmo tempo à procura de libertar-se dele, mas eu não posso dizer se ele vai conseguir ou não, vai caber ao leitor descobrir, para não dar spoiler, né?
Aham. Uhum.
Então eu vou começar com um soneto pessimista para depois passar para o otimista. O pessimista é: se morreu Paco de Lucia, como agora dizer bom dia? Como inflamar a cantoria entre adega e tabacaria? Se morreu Paco de Lucia, como não crer na parceria que não tem fim nem silencia com a guitarra sua guia? Se morreu Paco de Lucia, como dançar a buleria, como acender a Andaluzia? Se morreu Paco de Lucia, morreu como nasceu, dormia entre duas águas, hasta el dia.
Tá, enfim, esse sentimento que a gente tem de finidade, do tipo não dá mais, né, das coisas se vão, a gente também tem na nossa vida, e eu tenho muito disso, acho que você também deve ter refletido muito isso, aquelas coisas que não dá mais. Né, para certas coisas não dá mais.
É verdade.
Mas há tempo para outras coisas que a gente não se toca. Tipo, a gente talvez esteja vivendo um tempo que a gente está jogando o tempo fora por não perceber que tem coisa que a gente deveria fazer, a gente não se toca, cara.
Sem dúvida. Rapaz, a gente precisa se concentrar mais no que é prioritário em nossa vida. Eu acho que o mundo está muito repleto de distrações, sabe, Gilson? E a gente tem que ter cuidado com isso, porque são tantas opções que a gente se perde. Não que não seja bom ter opções, mas acontece o seguinte, que em meio a tantas opções, a gente pode deixar aquelas que são prioritárias de lado em nome daquelas que são meras distrações. Então o sujeito corre o risco de ter uma vida, entendeu, pautada em nada.
Ô, Carlos, legal, você falou uma coisa legal, rapaz. Aquela coisa assim, tá? Gostei do que você falou, a gente tem um monte de opções. Opção não é ruim, né? Mas tem aquelas coisas que são necessárias, aquelas coisas que são efêmeras, que a gente pode deixar pra lá. Me diz uma coisa, eu não vou dizer que é dica pra todo mundo, senão eu vou começar a ligar pra você, ô, oh, Carlos, você vai virar conselheiro da humanidade. Mas a cara é assim, o que que é, na tua percepção, o prioritário, e o que que a gente tá dando muita importância e não tem importância nenhuma?
Olha, eu acho que a gente está dando muita importância a, por exemplo, a conversas dispersas, conversas muito superficiais, muito WhatsApp, muito filme, nada contra os canais de televisão. Mas, por exemplo, eu tenho aqui 200 canais, mas eu só assisto a 3 ou 4, Gilson. Eu me concentro, entendeu? Então, falta concentração, você precisa se concentrar mais, sabe? Então, eu acho que isso é necessário, é você se concentrar nas amizades. Eu estou aqui com a mãozinha, inclusive a mãozinha sem relógio, porque nesta mão aqui cabem 5 pessoas importantes. Não cabem aqui 3 milhões de pessoas importantes. Todas elas são importantes, mas é claro que você tem que dar prioridade, né?
Agora, você falou que o seu trabalho também tem um lado otimista, né?
Sim.
Fala alguma coisa para a gente do lado otimista dele.
Dedica este tempo em que desmoronas o tempo de sempre para ergueres um tempo de ainda. Tempo em que recebas a ti por ti mesmo, em que não te does senão a ti próprio, sem paisagens feitas, sem palavras ditas. Tempo de estrear e auto-extasiar noutra dimensão.
Legal, acho que a gente tem que pensar, resumindo, que a gente tem tempo para algumas coisas e não pode perder tempo. Aí tem uma coisa legal, o Carlos, a gente quando trabalha muito com a noção do tempo, e você praticamente desenvolveu isso, tem um trabalho teu na trilogia, que fala do sentimento, né? Que isso. Fala do amor, né? Todo mundo tem lá aquele sentimento que você, por que eu não levei adiante aquele sentimento? Ou, caramba, por que eu fui me envolver com aquilo que me trouxe um sentimento ruim? Na questão do tempo, na gestão do tempo, como é que a gente pode cultuar os bons sentimentos e não se enfiar nas más relações?
Rapaz, olha, isso é muito complexo, mas eu acredito que você deva sempre ouvir a sua intuição e realmente deixar acontecer o que diz a voz dessa intuição, a quem nós, latinos, brasileiros, né, chamamos de coração. Que é justamente esse sentir. É preciso que você deixe aflorar esse eu mais profundo, como dizia o poeta Fernando Pessoa, né? O eu profundo e os outros eus. Nós temos vários outros eus, nós temos superficialidades que também são importantes. Ô Gilson, a gente acabou de falar aqui, por que que a gente não pode estender esse papo numa outra ocasião, né, num bar, tomando um chopp? Claro, sem dúvida nenhuma, esse prazer não pode ser perdido, mas é fundamental você gerir o seu tempo de tal modo que você o administre. Isso vai gerar em você prosperidade no sentido mais amplo da palavra. Prosperidade no sentido de felicidade, encontro de você com quem você realmente é. Você,
Carlos,
é único.
Cara, indo mais pro final da nossa conversa, mas estou adorando esse papo. Quem dera ter tempo de conversar mais, porque. Quem dera ter tempo para conversar. Mas aí é o seguinte, você trabalha muito bem com essa noção do tempo. Eu não quero chegar aqui ao final da nossa conversa e ficar entregando de mão beijada para quem quer ler o teu trabalho, de como quem é que vai vencer essa história do tempo, né? Se o tempo vai ficar, como é que vai ficar o negócio? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando você produziu o trabalho, e é um trabalho que fala um pouco do teu alter ego, né? Você fala do meu alter ego, está ali no meu trabalho. A reflexão com o tempo, quando você, eu acho que você fez um pouco daquela coisa que a gente deveria fazer, né? repensar um pouco o que é o sentido de existir ao longo desse tempo que a gente tem. Que às vezes para muita gente é longo demais, né? Tem gente que é tão chata que é longo demais de ver. E tem gente que é tão legal, ou se acha tão legal no tempo, que o tempo é muito curto, né? A gente tem, na tua obra, qual é o significado que o tempo tem que ter para a gente? Como é que a gente tem que pensar o tempo de viver, na tua opinião, Carlos?
Nós temos de viver, Gilson, sobretudo o tempo presente, né? O tempo presente é o mais importante. O tempo presente, ele nos escapa como água pelos dedos, já dizia o filósofo Philip Bauman, né? Nós vivemos a sociedade pós-moderna líquida que escorrega, escapa, como peixe, como água nas mãos. Então, a reflexão que eu faço, e olha que eu levei 8 anos para gerar este filho, né? Quer dizer, que não é o primogênito, mas é o terceiro, né, dessa trilogia. Então, eu digo a você o seguinte, não se sabe ao certo quem é que vai vencer, né, se é o amor ou se é o tempo. Mas por que você não pode amar e, ao mesmo tempo, usufruir o seu tempo de vida, o seu momento presente? Por que você ou vive em depressão, triste com as coisas que você deixou de fazer e aflito com as coisas que você ainda não fez? Por que você não pode, entendeu, saborear este momento aqui que nós estamos saboreando?
Ou seja, a gente tem que viver o nosso tempo, aprender
a viver. Exatamente, aprendamos a viver o nosso tempo. Este momento é o mais importante, porque a qualquer momento ele pode, fugir, escapar, né?
Eu conversei com o Carlos Henrique Costa, autor de O Homem Sem Relógio, Sonetos Dissonantes. O Carlos, fantástico o trabalho dele, em que ele analisa um pouco essa relação que a gente tem com o tempo, né? E a vida, que merece, a vida, boa vida, merece todo o tempo do mundo. Carlos, muito obrigado por essa conversa com a gente.
Muito obrigado a você, Gilson. Prazer imenso estar com você, estar com seu público maravilhoso. Tá?
Nós é que agradecemos esse pequeno tempo que você teve com a gente, mas que teve um significado muito grande. Sucesso para você, Carlos. Um abraço.
Para todos nós, outro.